presidente da 5ª Conferência Internacional de Glicogenoses, e está ao vivo por telefone conosco. Doutora Carolina, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia. Para mim é um prazer estar podendo falar hoje aqui no rádio hoje sobre essa conferência que está acontecendo em Porto Alegre, né? Principalmente por ser um evento internacional e que a gente traz pela primeira vez para a América Latina, especialmente para o Brasil, uma conferência que vai falar sobre um grupo de doenças genéticas raras, né, e a gente tem que melhorar bastante a visibilidade dessas doenças nessas condições no Brasil, né, para que mais pessoas tenham acesso à informação, né, e que melhore o acompanhamento e o tratamento dos pacientes.
Claro, doutora, tem glicogenoses, né, na verdade, hepática, muscular. Efetivamente, o que doença é essa, doutora?
Bom, esse é um grupo de doenças em que há um defeito na utilização de uma molécula que faz a energia da célula funcionar, que é o glicogênio, né, como se fosse o nosso repositório de energia dentro da célula. Então, na verdade, a gente tem esse repositório que fica no fígado e no músculo, e algumas condições genéticas levam, então, a deficiências na utilização desse glicogênio para gerar energia para a célula funcionar e consequentemente, para o organismo funcionar. Há alguns pacientes que podem ter as manifestações da doença que envolvem mais o fígado e os rins, e outro grupo de pacientes que podem ter as manifestações que alteram mais o músculo, né? Músculo com ou sem manifestações do fígado, levando a fraqueza muscular progressiva. Então, muitas vezes os pacientes ficam anos, né, tentando descobrir o que tem, né, e procurando múltiplos profissionais para levar o diagnóstico, por serem condições raras, são pouco conhecidas, né? Então, a ideia é trazer um pouco desse conhecimento mais para próximo da gente.
Claro, doutora Carolina, sobre a questão de tratamento, né, uma questão é entender um pouco a doença. A gente sabe que quem tem a situação de algum tipo de glicogenose, ela precisa muitas vezes de fazer reposições com maizena, né, é uma situação de tempo em tempo tem que fazer uma reposição, e é uma vida que, exato, até se descobrir também não é fácil, né, diagnóstico não é tão fácil e simples assim também, né?
Isso, exato. Então, assim, as hepáticas, normalmente o tratamento, ele é basicamente dietético, nutricional. Então, eu sempre digo para os pacientes que o remédio está no supermercado, né? E, por incrível que pareça, um dos tratamentos é a maizena, né? A maizena, ela age como se fosse um açúcar de liberação lenta. Então, ela funciona no organismo mantendo o açúcar normal no sangue, a glicemia normal no sangue do paciente. Então, ela passa a ser extremamente necessária. Tem alguns pacientes que têm que usar a cada 2 ou 3 horas, ou até 4 horas, essa maizena, nas 24 horas do dia, nos 365 dias do ano. O que reduz, de certa forma, a qualidade de vida, porque você sempre tem que estar pensando que a cada 3 ou 4 horas tem que ingerir a maizena diluída em água. E para as glicogenoses musculares também há uma forma de tratamento, que muitas vezes é uma dieta hiperproteica, que é uma quantidade de proteína bastante elevada. E para um dos tipos específicos, que é para a doença de Pompe, há uma terapia em que se repõe aquela enzima que está deficiente. E essa reposição da enzima é a cada 15 dias, é quinzenal, né? E o paciente tem que ir, então, para um hospital ou para um centro de saúde receber essa terapia, que leva a cada 5 horas, mais ou menos, a cada 15 dias. Então, mesmo assim, é um paciente também que tem redução da sua qualidade de vida em função de necessidades recorrentes de buscar o hospital.
Sobre a questão de sintomas, doutora?
Nos sintomas das doenças das glicogenoses hepáticas, geralmente o fígado muito grande, né? As alterações nos valores de colesterol, triglicerídeos são muito elevados, ácido úrico elevado, e o principal sintoma que leva, então, ao paciente acaba tendo que ir mais rapidamente ao médico é a hipoglicemia, que é o açúcar baixo no sangue. Quando ele tem a hipoglicemia, ele pode levar, inclusive, consequências para o funcionamento do cérebro, né? E muitas vezes até pode ser fatal, em alguns casos, em que o organismo não tem condição de levar, então, a glicose para as células cerebrais funcionarem adequadamente. Pode causar, então, crise de convulsão ou até algum tipo de lesão cerebral secundária à hipoglicemia. Quando o tratamento é realizado de forma correta, isso não acontece, né? Então, a gente se protege dessas situações que podem ser de risco. Por outro lado, nas musculares, o que a gente tem é fadiga progressiva, perda de força, perda de força para subir a escada, por exemplo, para sair de deitado para sentado, falta de ar, né? E alguns pacientes, inclusive, podem ter dores musculares que estão muito associadas à doença. Às vezes até a urina avermelhada, quando a musculatura ela acaba sendo quebrada para gerar energia, e aí leva o que a gente chama de rabdomiólise, que é a quebra das proteínas gerando urina avermelhada. Então, são sinais clínicos que estão associados a esse grupo de doenças.
Doutora, é uma doença rara, a senhora já mencionou isso, né? Mas eu gostaria de entender um pouquinho melhor o percentual, por exemplo, da população ou brasileira ou mundial que tem esse tipo de patologia, de doença, e se há um, digamos assim, um perfil onde acontece com maior incidência.
Certo. Todo o conceito de uma doença rara é quando a frequência é maior que 1 para 5 mil indivíduos afetados, tá? Nas glicogenoses, se a gente pegar como um todo, elas todas juntas, individualmente a gente tem frequências diferentes, né, baseadas em estudos mundiais. Nós não temos uma frequência ou dados específicos da população brasileira, mas baseado em estudos mundiais, a frequência é 1 para 25 mil aproximadamente. Então, ela é de fato considerada uma doença rara por causa dessa incidência. E não há especificamente um grupo de risco, né? Há algumas alterações genéticas, mutações genéticas associadas à glicogenose podem ser mais frequentes em pacientes que vêm, que têm origem mediterrânea, que têm origem italiana, origem alemã, né? Origem judaica, podem ter uma frequência um pouco maior dessa condição, mas de uma forma geral fica em torno de 1 para 25 mil. Em termos gerais, em termos de contexto de doenças raras, a gente conhece no Brasil em torno de 13 milhões de indivíduos afetados com alguma condição rara, né? Contando todas as doenças raras genéticas, de causa genética, né? Então, certamente há um grupo grande de pacientes com glicogenose que a gente nem conhece, né? Muitos ficam sem o diagnóstico, muitos podem ter consequências clínicas muito graves, né? E aí a gente não tem absoluta certeza desse diagnóstico, certo?
Claro, importante isso. Vai acontecer o congresso, capital do congresso é Porto Alegre, né? Porto Alegre vai reunir especialistas do Brasil e do mundo. Queria que a senhora explicasse rapidamente um convite para quem é o público-alvo do evento.
Bom, o público-alvo do evento, esse é um congresso médico, mas ele é um médico diferente, porque ele é um médico e de pacientes. Então, ele é organizado pela Associação Brasileira de Glicogenoses, né, na Abglico, juntamente com o grupo de pesquisadores e médicos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do Serviço de Genética, em que a gente venceu esse desafio há 2 anos atrás de trazer esse evento da Europa para o Brasil pela primeira vez. Então, assim, profissionais da saúde, fisioterapeutas, quem trabalha com fisioterapia respiratória e muscular, médicos, pesquisadores que se interessam por doenças raras, pessoas que têm interesse em conhecer novos tratamentos para doenças raras, a gente vai falar bastante sobre isso. Também pacientes que tenham essas doenças, familiares de pacientes que tenham essas doenças. Eu enfatizo que, no momento, o site, que é o IGSD2019, é só botar no Google IGSD 2019, as inscrições estão fechadas, mas amanhã no local, a partir das 8 horas da manhã, já terão inscrições que podem ser realizadas no próprio local. A gente já tem uma confirmação de aproximadamente 350 participantes, sendo que já temos também 18 países do mundo já confirmados nesse evento, que vai ser belo e bastante pujante.
Doutora Carolina, para fechar, tem uma ouvinte que é a Salete. É óbvio que todos os sintomas que mencionaste, eles são parecidos com muitas outras doenças. Então, tem algum tipo de exame que se identifica ou que se forma o diagnóstico?
Perfeito. Idealmente, quando um paciente tem algum sintoma desses sintomas que eu mencionei, seria importante procurar um médico geneticista, tá? Há médicos geneticistas que atendem por planos de saúde ou até mesmo privado, e há um centro, né, alguns centros que são vinculados pelo SUS, que é no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Hospital Presidente Vargas, no Hospital Conceição aqui em Porto Alegre, são centros públicos que atendem especificamente investigação de doenças genéticas raras de uma forma geral e tem a expertise para poder fazer o diagnóstico de alguma dessas condições que eu falei de forma bem generalista.
Tá certo. Doutora Carolina, muito obrigada pela presença, viu? Sucesso e parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigada pelo espaço, tá? Até amanhã, para quem tem vontade, ainda amanhã teremos possibilidade de inscrição no local.
Muito obrigada. Tá? Tchau, tchau.
Um abraço, tchau, tchau.